not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, mais uma vez, imagina, eu, pá, não sei o que é que se passa comigo, pá, mas não ando assim muito confiante na vida. E tu?
Então. Pá, também já tive melhores dias.
Já tiveste melhores
Isto,
dias?
os ventos não estão muito favoráveis.
Não, pá, eu vou-te explicar o que é que se anda a passar. Eu estou muito reticente sobre aquilo que se está a passar na França, sobre aquilo que está. Existem questões como, e na França, como houve um polícia que matou um jovem, e então houve iniciativas tal como pagar, isto é, obviamente da extrema-direita, de fazer uma arrecadação de fundos para financiar a família do agressor, não da vítima. Portanto, temos aqui uma questão muito engraçada. Depois temos a questão de que, não sei se sabe, não sei, também outra questão interessante, que na Alemanha, pela primeira vez, uma câmara foi ganha pelo AfD, também, pela Alternativa pela Alemanha, portanto, também extrema-direita. Obviamente que é uma câmara pequena, tipo, é uma câmara do meio do nada, mas foi a primeira vez que ganhou. Temos ventos de Espanha, que não são bons ventos. Não são bons ventos, foi em Espanha, no sentido em que avizinha-se uma vitória Quer dizer, eu, para mim, eu vou-te ser honesto, eu acho que é isto que eu quero muito discutir contigo. Que é tipo, eu nem tenho nenhum problema com o PP, o meu problema é o PP aliar-se com o Vox. Mas também já vamos falar sobre isso. E obviamente que o caso português é tipo, imagina, para onde é que nós queremos que a Europa e o que é que se está a passar na sociedade ocidental? Muito um bocado em tom do que aquilo que já discutimos na conversa passada. Da conversa passada, isto é, da semana passada, porque eu acho que na semana passada discutimos a questão mais teórica. Neste caso, quero aplicar mais, já enumerei aqui os casos europeus, quero aplicar mais à Espanha. Não sei se gostava de passar um vídeo só, até para fazer do Pedro Sánchez dizer quais são as questões que estão em cima da mesa, mas antes, o que eu gostava de te perguntar. Como é que tu tens visto até estas questões, até como agora até houve no Porto, estas questões de marchas LGBTI, LGBTIQA+, também, eu não sei se falei desse tweet, mas esse tweet é muito bom, que eu decorei a sílaba muito fácil. Mas pronto, isto para dizer como é que tu te sentes de agora, ou por exemplo, de agora do PSD também ter isto é, questionado o governo sobre um cartoon, sobre um polícia a atirar sobre um negro. O que é que tu estás a ver? O que é que tu achas de toda esta mudança de paradigma que se está a passar?
Pá, eu acho que quando se começa a normalizar o discurso da extrema-direita, não é? E fizeste bem uma introdução de como os ventos não estão nada favoráveis à progressão dos direitos aos direitos humanos, aos direitos de toda a gente ter uma vida digna e que respeite e de mútuo respeito uns pelos outros. Quando isso deixa de acontecer, então começas a ter casos de expressão do ódio e expressão da rejeição das diferentes formas de vivermos a vida, começam a ter mais à vontade para sair cá para fora. Isto foi bastante visível na Câmara do Porto, em que houve uma vontade. A organização da marcha LGBT do Porto sempre foi no centro da cidade, sempre foi bem-vinda na cidade desde que foi criada há 18 anos. E este ano, alegadamente não, havia outros eventos a ocorrer na cidade que seriam na Baixa do Porto e, portanto, não puseram a marcha LGBT para fora do centro da cidade. Ou seja, indiretamente dizendo que havia assuntos mais importantes do que a marcha LGBT. Pronto, isso é claramente um resultado destes ventos de intolerância, e que, se deixarmos de facto alastrarem, vamos ter não só estas pequenas demonstrações de como os nossos direitos estão permanentemente em risco e não são, apesar de estarem adquiridos, não são garantidos. E obviamente que temos que estar ainda mais alerta para estas situações e apesar de poder parecer mínimas ou insignificantes os casos que vão aparecendo aqui em Portugal, parece que aparecem sempre com algum atraso, não é? Mas vão aparecendo, depois ganham dimensões que ganham lá fora também. E isso é que é preocupante, não é? É começarmos a ver, parece que começamos a olhar para a Europa e começamos a ver o nosso futuro e começa a ser preocupante.
Vamos então ver agora aqui o vídeo que eu gostava de... Tenho depois uma questão para ti.
El otro día en una entrevista lo decía, en 20 días, lo ha dicho antes Teresa, hemos retrocedido en el debate público 20 años. Feijóo y Abascal son el túnel del tiempo. 10 años de retroceso en derechos de los trabajadores y de los pensionistas. 20 años en derechos LGTBI. 40 años en derechos de las mujeres y 80 años en censura a la cultura en nuestro país.
Bom, eu queria mostrar este vídeo não aqui e faço já mesmo o disclaimer, que é, eu não quero fazer campanha pelo Pedro Sánchez. Eu só quero aqui refletir exatamente como eu acho engraçado porque ele diz 10, cá está esta questão da esquerda que eu peguei no último podcast passado, tens uma linha para os pensionistas e os trabalhadores e depois tens 3, 4 linhas de direitos LGBTI, direitos de cultura, etc, etc. Portanto, eu só queria dizer claramente isto está em cima da mesa. E depois, eu também queria dizer também, acerca daquilo que tu disseste, foi, eu não sei se viste também uma notícia que saiu na RTP, que inclusive em distritos, que conselhos que foram agora nomeados entre o Vox e o PP, que estão a governar, foram proibidos, tipo, um vídeo da Disney, que é o do Buzz Lightyear, ou do, acho eu, porque tem um beijo entre duas mulheres, foi proibido de passar nos cinemas. Ou também uma peça da Virginia Woolf em que envolvia transexualidade foi proibida de ser exposta. E todo o género, tipo, o que é que se está a passar? É que, genuinamente, uma coisa que eu gostava mesmo de perceber, eu não consigo perceber porque é que não há aquela máxima do live and let live. Tipo, no sentido em que eu acho, genuinamente, eu pergunto, porque é que não existem marchas, porque é que a marcha LGBT ainda existe? Pá, porque ainda há pessoas que a tentam impedir. No momento em que a marcha LGBT deixar de tentar ser impedida, eu acho que aí já não faz sentido haver marcha LGBT. Mas até aí é preciso haver marcha LGBT. Porque eu acho que aqui, e pegando até numa filosofia muito mais de tolerância, está aqui a faltar qualquer coisa que eu não consigo perceber. Há qualquer coisa que me está a fugir do plano. E está a existir uma... Acho que há uma coisa também muito interessante que eu também estive a refletir, que é... Já viste como se diz sempre que depois das grandes crises vêm sempre... Nascem sempre os fascismos e essas coisas todas. E é engraçado pensar como isto, a história está-se a repetir novamente à frente dos nossos olhos. Quando houve a crise de 2009, 2011, passado 10 anos é que as forças mais de extrema-direita começaram a estar mais em voga. Isto é, a França sempre foi um precursor. Mas isto aconteceu também, exatamente, tive esta crise de 29, isto é, a Grande Depressão, e de repente os fascismos começaram todos a ascender, passado, depois obviamente não aparecem na altura, aparecem depois, começam todos a ascender, a ascender, a ascender. E eu estou cada vez mais, estou completamente, e depois também é outra coisa que eu queria falar contigo, que eu acho que isto é as soluções para isso, e depois eu pelo que estou a perceber, e eu aqui falo com... algum tipo de... Até houve uma discussão muito interessante que eu também tive aqui há pouco tempo, que é exatamente a questão de que supostamente foi já tinha dito que, isto é, o líder do PP, do Partido Popular Espanhol, que é de centro-direita, tinha dito que não iria convidar primeiro o Vox, mas que iria convidar o PSOE, isto é, Partido de Centro-Esquerda. E isso é uma coisa que eu fico a pensar, porque é que não, essa não é a solução óbvia para as pessoas? Isto é, porque é que nós vivemos em situações em que os partidos do centro não se conseguem entender em que existem cedências de ambas as partes, isto é, teria que haver uma espécie de acordo de cavalheiros, porque depois existem questões como aconteceu nos Açores, em que o PS teve mais votos que o PSD, mas a coligação de direita tinha mais poder. Portanto, qual destes é que tinha que ceder perante as negociações de um do outro? Eu aqui acho que devia ser o PS Açores que deveria ceder perante o PSD, mas depois aqui também nasce a questão, na altura da geringonça, será que o PS devia ter cedido ao PSD? Portanto, viabilizado o governo PAF, portanto, já temos aqui depois aqui todo um conjunto de discussões aqui a ter. Depois também a linha, qual é que é a diferença entre comunistas e Vox, portanto, ou extrema-direita, portanto, temos aqui logo discussões muito, que é onde traças a linha. Mas imagina, a única coisa que eu não consigo entender genuinamente é que claramente estão a ser passados os limites que eu achava que nunca tinham passado antes, principalmente em Espanha. E eu também já, felizmente, tenho a oportunidade de discutir com alguns espanhóis, e conheço alguns espanhóis, e existe exatamente a questão de que uma das coisas que eles mais alegam também em Espanha é exatamente que não querem votar na esquerda, porque a esquerda, o PSOE, cá está, alia-se com muitos independentistas, alia-se com partidos regionais, que, por exemplo, bispos regionais do País Vasco, que têm membros que faziam parte da ETA. Isto é, não se revêem exatamente nesse tipo de coligações, portanto, há mesmo muita gente a votar ao centro, por assim, a querer votar ao centro, por assim dizer, que está completamente órfão. Portanto, a minha questão aqui no final é, porque a mim é uma resposta, eu tentando adivinhar a tua resposta, imagina, acho que tu vais dizer a questão de que é preciso políticas de esquerda para, e eu acredito também nisso, que é para mais de educação, de integração no mercado de trabalho, essas coisas todas. Mas há aqui um erro Mas imagina, isso é uma coisa a longo prazo. Tipo, nós neste momento, isso era o que devia ter sido feito há 15 ou 20 anos atrás. Nós neste momento estamos numa situação de emergência, tipo, em que isto é, tu estás a ver, é quase como tu estás a ver o Titanic a afundar-se. Tipo, o que é que tu fazes quando vês o Titanic a afundar-se?
Bem, muita coisa aqui a desconstruir. Obviamente que concordo contigo na parte das medidas, mas eu acho que não há ninguém que saiba provavelmente qual é que é a solução para combater a extrema-direita a curto prazo, não é? Sabemos perfeitamente, as razões pelas quais a extrema-direita ascende e sabemos mais ou menos quais são os mecanismos que a fazem ascender. E quais são os métodos também, porque não há bem um discurso coerente na extrema-direita. Às vezes tu ouves os líderes de extrema-direita a falar e o discurso parece, quase que parece um discurso de esquerda, mas ao mesmo tempo não, que não é de esquerda e que está completamente, ou seja, de esquerda no sentido em que eles começam, que eles disparam para todo lado e a certo ponto podem até estar a atacar, a dizer que temos que combater os lucros excessivos das empresas e que isso até pode parecer exatamente o mesmo discurso que a esquerda faria. Mas depois a questão, e eu acho que aí é onde toca, normalmente a defesa da teoria da ferradura, que já falamos aqui há muito tempo atrás, que é, os extremos acabam por se tocar. Isto é o que a teoria da ferradura defende, não é? Lá está, a aproximação dos partidos, diria, de extrema-esquerda, que eu não acho que existam em Portugal já agora, mas que, pronto, mas de extrema-esquerda e de extrema-direita, que se tocam, e que, portanto, são o mesmo. A diferença, e há um meme muito bom sobre isto que eu depois posso te mandar, que foi a minha amiga Thaís que me mostrou, que é. É um gajo que diz tipo, não consigo distinguir entre extrema-direita e extrema-esquerda porque eles são tão parecidos, um quer segregar e tirar direitos, outro quer dar mais educação e mais saúde às pessoas. E portanto eu não sou nem de esquerda nem de direita, sou para a frente. O gajo acaba a dizer que é para a frente, não é de esquerda nem de direita. A questão é que temos de facto perceber que estas coisas são radicalmente diferentes. E a estratégia que a extrema-direita usa para ascender ao poder é muito esta de dividir para reinar, vamos arranjar aqui, as pessoas estão em más condições de vida e, portanto, vamos arranjar aqui uns culpados, sejam eles quais forem. Houve uma manifestação no Martim Moniz há uns dias atrás, acho que nem foi, não chegasse a uma semana, contra as pessoas que daquela zona de Lisboa, que eles acham que são imigrantes que não deviam estar ali, e portanto foram meia dúzia de gatos pingados do partido de extrema-direita, com umas bandeiras de Portugal, a manifestarem-se contra aquelas pessoas, contra a existência daquelas pessoas naquele local do Martim Moniz. Pronto, portanto, é isto, eles arranjam estes esquemas de vamos agora culpar todos os males do mundo neste grupo ou naquele grupo e gerar através do ódio a nossa ascensão política. Isso é uma estratégia que a esquerda não faz e que a esquerda em Portugal não faz e bem. O discurso da esquerda em Portugal e no resto da Europa também me parece que é esse, é um discurso muito mais de esperança de vamos quais são as políticas públicas, lá está, que vão fazer as pessoas de facto mudar de vida e eu percebo que isso possa ser difícil de passar, uma mensagem difícil de passar, porque o ódio espalha-se muito mais rápido do que de qualquer outro sentimento. Até se vê isso nos tweets nas fake news na internet, tudo aquilo que gera ódio, que gera reações rápidas, é muito mais fácil de divulgar e divulga-se a uma velocidade muito maior. É um discurso mais difícil de passar, esta esperança e de facto soluções que a médio, longo prazo e até curto prazo funcionem. Mas não pode ser esta, não pode haver outro discurso para a esquerda. Não pode haver uma tentação da esquerda de alinhar com o discurso da extrema-direita através da polarização das pessoas, porque acho que isso é cair no erro de sair dos valores de esquerda. Isso, para isso não vale a pena haver ideologia, não é?
Imagina, deixa-me só dizer-te que quando tu dizes que não há partidos de extrema-esquerda em Portugal, eu aí acho que discordo contigo. Imagina, quer dizer, não acho, tenho a certeza que discordo contigo, porque o PCP, para mim, neste momento, está catalogado como partido de extrema-esquerda. Agora, e digo porquê, porque acho que às vezes, principalmente a nível das posições, a nível de política internacional, são linhas absolutamente intransponíveis e que acho que sim está a pôr em causa a vida das pessoas e sim também acho que isso é tão grave como certas posições que o próprio Chega tem. Isto é, noutros campos, mas eu acho que essa posição para mim é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. E cá está. Agora eu concordo contigo numa coisa, que é mesmo quando dizem assim, ah, mas o PCP apoiou o governo quando estava no o governo quando estava na questão da geringonça. Mas imagina, para mim é completamente diferente um partido que está a apoiar um governo e o que propõe, ponto número um, não tocou na questão da NATO e das questões de relações internacionais enquanto estava na geringonça, e enquanto estava na geringonça o que se focou foi em fazer. Por exemplo, que o passe social era uma das medidas que o PCP reivindicava. Portanto, imagina, aí é que está, quando as coisas estão direcionadas com política económica, não tenho nada contra. Aliás, o meu grande problema cá está. Agora, se o PCP tivesse a apoiar um governo e esse governo a dizer para o governo sair da NATO ou para abandonar o apoio, isto é, apoiar a Rússia, não apoiar a Rússia, pronto, já sei que não, supostamente não estão a apoiar a Rússia, mas pronto, nessa questão, obviamente que eu aí me envolveria. E também dizer que acho que cá está, às vezes, eu acho que o PCP e o Bloco caem nessa claramente de tentar gerar ódio, principalmente, obviamente que não é a mesma, fazer um quase partir que fazer com que a luta de classe passe a ser uma cultura de ódio exatamente entre as várias classes, que eu acho que fomenta, cá está, esta polarização da sociedade. Porque muitas vezes quando temos essa questão, mesmo agora no AL, tipo por exemplo, por causa da questão do alojamento local, o que se verifica é que parece que há um mundo dos arrendatários e um mundo dos senhorios e ninguém consegue chegar a um entendimento a lado nenhum. Estás a ver? Quando eu sou claramente a posição em que claramente pode-se chegar a posições em que toda a gente sai beneficiada e que não e que isso é possível, cá está, e que não há necessariamente tudo contra os proprietários, tudo contra os senhorios ou tudo contra o alojamento local. Isto é, acho que às vezes cai-se muito nisso. Não vou dizer que existe o ódio ao rico, por assim dizer, porque acho que, imagina, comparar ódio ao rico a outro tipo de ódios, acho que não é diretamente equiparável. Mas acho que pelo menos posso dizer esse clima hostil, isto é, de um contra o outro, cá está, entre essas classes sociais. Portanto, aí é que eu acho que numa posição mais. E, aliás, eu acho que isso aí é a resposta pela qual houve uma maioria absoluta do PS, se eu tivesse que argumentar. Porque o que as pessoas quiseram ou votaram por é mesmo a questão de tentar dar a um governo de centro, que é o que é neste governo o Partido Socialista em Portugal, e não estar dependente de qualquer tipo de agenda de qualquer dos partidos do outro lado. E eu acho que, aliás, uma das questões que eu vi, uma vez vi um tweet que eu próprio fiquei a pensar nisso, não sei se uma das grandes falhas, a grande falha neste momento do centro-direita em Portugal é que o PSD é um partido que está completamente refém até da Iniciativa Liberal e do Chega. Neste momento o PSD não tem uma agenda própria. Portanto, se o PSD tivesse uma agenda própria, poderia ser um partido maior. Portanto, isto para terminar, para dizer que acho que temos aqui visões diferentes deste assunto, no sentido em que eu sou muito mais de, não sei se estou a ser mais centrista e mais de tentar mesmo, cá está, aproximar os partidos da democracia que defendem e partidos, quer eu acho que o Bloco, quer a Iniciativa Liberal, acho que são partidos que contribuem muito para a democracia portuguesa, de maneiras diferentes, e que acho que esses partidos devem deixar, às vezes, acho que neste momento nós estamos a passar uma linha em que cada vez mais tu tens, existe a direita e a esquerda, e tens claramente a linha Y, que é os autoritarismos e a democracia, têm. Tanto ou mais importante, para mim tem mais importância cada vez mais. E acho que deveríamos, principalmente, pedir aos nossos políticos para olharem para essas visões.
Sim, eu estava aqui a tentar procurar onde é que eu sei onde é que eu li na Correio esta definição entre esquerda radical e direita radical e esquerda e direitas extrema, né? Extrema esquerda,
Sim,
basicamente
pois.
a diferença entre extrema e radical, porque isto é um, pá, no fundo é um conceito sociológico que é definido, e o que eu li na Correio há uns tempos, e tenho que procurar, mas foi li, era um artigo feito por um sociólogo, que basicamente o que eles defendem é que um partido de extrema esquerda ou direita é um partido que se opõe à estrutura democrática, e um partido radical é um partido que se opõe a radical, a, tipo, quer mudar as coisas pela raiz, digamos assim, e não arranjar soluções. Que sejam superficiais. De certo modo, eu nem acho que o Bloco seja um partido radical, por exemplo. Acho que é um partido completamente social-democrata neste momento, apesar de eles estarem a tentar fazer um rebranding como socialistas, mas não, ou seja, o que eles são, as medidas do programa do Bloco, pode-se dizer que são. O que o tempo permite, não é? Ou seja, não estamos para tempos de apelar à luta de classes, e à revolução armada na rua, não é? Que seria uma teoria mais radical, digamos assim. Mas o que o Bloco defende acabam por ser medidas sociais-democratas minimamente básicas que põem em causa algumas estruturas da sociedade que já estão mais ou menos estabelecidas, muito estabelecidas e enraizadas, e que, portanto, são difíceis de mexer, como é o caso do sistema financeiro, por exemplo, que é uma coisa muito que parece intocável e que parece imutável e parece que é uma coisa que sempre existiu deste modo, e que, portanto, não pode ser repensado. E pronto, e a questão da propriedade. De como é que nos queremos organizar enquanto sociedade, e se faz sentido ou não faz sentido termos medidas que põem em causa, neste caso da habitação, que tem sido o mais badalado, põem em causa as pessoas não terem de facto dificuldade de viver, de ter uma casa para viver com segurança e com estabilidade, não é? Porque não sabem se vão ter casa no próximo ano ou no próximo mês, ou se vão ser despejadas. Se isso se sobrepõe, porque tens os direitos dos senhorios e tens os direitos do mercado do mercado a funcionar, não é? Supostamente isto não é mais do que o mercado a funcionar. Se esse direito do mercado se sobrepõe então a este direito das pessoas terem esta segurança, esta estabilidade. E na habitação, isso é um caso muito, muito alarmante, porque enquanto nós noutras áreas da vida já estabelecemos que é preciso escola pública, apesar de basta a extrema-direita não concordar com este extrema-direita, e aqui
Até a
não
iniciativa
dizendo
liberal.
que a Iniciativa Liberal não é extrema-direita, mas tem esta visão radical do liberalismo. E portanto, nós já enquanto sociedade concordamos mais ou menos globalmente que precisamos ter uma escola pública de qualidade, precisamos ter SNS, precisamos investir nele. Mas a habitação ficou órfã neste debate durante muitos anos, se calhar produto também do setor financeiro, que dava crédito à habitação com muita facilidade, e da baixa inflação que vivemos nas últimas décadas, e que, portanto, permitiram a taxa variável chegasse a 90% dos proprietários de casa no nosso país. Portanto, pode ser fruto de muita coisa, mas o facto é que o debate da habitação só existia para as barracas, não é? O primeiro direito, os programas que eram de facto para tirar as pessoas mesmo muito pobres das barracas. Quando o problema começa a chegar à classe baixa, à classe média e até média alta, de facto percebemos que não temos este debate a ocorrer e que estamos a tê-lo pela primeira vez, e ainda bem que o estamos a começar a ter. Mas de facto, na minha perspectiva, a prioridade, ou seja, a prioridade, e tu falaste aí dos senhorios e de temos que chegar a um consenso entre uma coisa e outra, e as coisas não são radicais, ou não têm que ser, podem ser centristas, digamos assim, podemos arranjar aqui um mútuo acordo. A minha questão é que eu não sinto que nós estamos a arranjar um mútuo acordo, eu sinto que estamos simplesmente a estagnar, porque quem precisa efetivamente de direitos, quem precisa efetivamente de segurança são as pessoas que não têm a segurança. E se tu continuas a garantir o mesmo privilégio constante às classes privilegiadas e não pôres isso em causa em nenhum momento em nome da estabilidade dessas classes, e isso pode ser uma prioridade política para ti, por vários, para ti, não para ti, mas tipo para as pessoas, para o governo, para o que for, porque que tem votos dessa classe, ou porque há poderes instalados que fazem com que a democracia funcione desta maneira, democracia que não muito democrática, digamos assim. Pode só ser do interesse da classe política manter estes e é muitas vezes manter estes interesses das classes privilegiadas intactos, mas a verdade é que não resolves o problema, porque continuas a ter muita gente no teu país a viver miseravelmente, e quer dizer, nós falamos dos salários e dos jovens emigrarem e depois não resolvemos o problema para aumentar salários, não resolvemos o problema da habitação, não mudamos políticas públicas nesse sentido. E obviamente que eu acho que este governo tem feito um grande esforço, e tem aqui, vou dar
Meu Deus,
os
vai fazer um
parabéns
elogio ao
ao
pé.
governo, vou fazer um elogio ao PS.
Jesus.
Calma, calma, que eu ainda não acabei, que eu tenho uma crítica a seguir.
Ah, ok. Estava aqui já,
Eu
fogo,
acho
tenho
que há muito boa
uma urgência.
vontade, eu acho que há muito boa vontade, e acho que há vontade de fazer política pública, o que é uma coisa que não se via, não se
Ok.
viu durante muitos anos, estás a ver? Mas pá, são políticas públicas que não são implementáveis. E eu tenho muita certeza, ou desconfio, que eles sabem que não são implementáveis, e por isso é que
As
essas políticas
propõem.
públicas estão a ser anunciadas. Pronto. Esta é a minha crítica.
Pode dar
Havia
um
muito boa
exemplo?
vontade, mas opa, as leis do as leis, o diploma da habitação, por exemplo, a questão do alojamento do arrendamento coercivo, ou seja,
Sim.
não é coercivo, ou seja,
Sim, pronto,
aquilo que
basicamente.
era em que as casas devolutas tinham que ser postas no mercado, se não tivessem a ser usadas, se não tivessem em sítios do interior do país. Pronto. Isto aqui parece, já já se percebeu que é uma medida muito difícil de implementar, que provavelmente vai ter um efeito marginal minúsculo, porque vão ser muito poucas casas que vão efetivamente depois estar prontas a ser habitáveis, a estar habitáveis. Portanto, de facto, o impacto na vida das pessoas acaba por ser quase inexistente. Não é? A mesma coisa com o alojamento local. A conversa do vamos agora congelar o número de licenças e depois revemos em 2030, se não me engano. Mas todo o período de os grandes que são com grandes períodos de adaptação, estás a ver? Tudo é muito demorado quando, pá, de facto as pessoas precisam de casa é agora. Portanto, das duas uma, ou o governo investe em habitação pública e construção de habitação pública de qualidade rapidamente, e isso já se viu que não é uma coisa que vá acontecer, ou que não está previsto, um grande plano de construção que existiu, tipo, no final do século passado, existia isso, e o governo tinha empresas de construção públicas que contratava, ou seja, não era contratar privados para fazerem, empresas que construíram públicas, eles contratavam aquelas empresas para construírem de uma forma massiva o que era necessário construir na cidade, e isso foi tudo, acabou por ser tudo privatizado. Portanto, agora, não sei, tenho pouca esperança que o programa de habitação vá funcionar e vai ter algum impacto.
Não, Mariana, imagina, eu não tenho problema nenhum em admitir que eu acho que nós estamos a viver este contexto dos dias de hoje, porque a social-democracia falhou. O consenso pós-Guerra Fria falhou completamente. E, aliás, nós durante 50 anos tivemos exatamente o clima de guerra fria, em que basicamente tinhas claramente uma visão contra outra visão, e então, como tinhas um inimigo a bater, havia claramente uma maneira de resolver. Depois, como tiveste exatamente esta situação do consenso, basicamente ganhou o capitalismo, por assim dizer. Eu acho que o capitalismo está a autodestruir, e está-se a autodestruir, cá está, porque não está a permitir até que estas soluções sociais-democratas adiem o final dele. Acho que isso é muito a minha posição. E também que tenho-te a dizer que em Portugal eu acho que o grande problema é que acho que há assimetria de poder de negociação. Portanto, eu sou o primeiro a dizer que, pá, pessoal, sindicalizem-se. Pá, não tem aqui questão nenhuma. Isto é, quanto mais poder de negociação vocês tiverem, e agora até pode-se ver até na questão dos médicos, o grande problema dos médicos é que os médicos não são uma classe. O problema é que os médicos sempre foram, cá está, estas profissões liberais que eram tão privilegiados, porque era uma carreira que claramente havia muito pouca gente que era capaz de fazer, e então tinha um poder de negociação gigante. Pela primeira vez agora estão a ser obrigados a negociar dessa maneira, e atenção que eu não acho isto positivo, atenção. Estou a dizer que demonstra a necessidade, cá está, de sindicalizar. Eu acho é que, mesmo em relação à habitação, é isso, como é que nós podemos reagir quando, imagina, a solução passaria muito pela construção de habitação pública, mas o que é que o governo está a fazer em relação à habitação pública? Cá está exatamente a fazer uns remendos, que eu acho que nestes remendos está só a adiar o problema. Está só a adiar o problema, e cá está. Eu acho que aqui a minha grande questão é que eu não estou a gostar nada de para onde é que o mundo está a ir. E não é só aqui, basta pensar que, em princípio, nas próximas eleições europeias, todas as previsões de sondagens dão a maioria à direita, isto é, no Parlamento Europeu. E eu acho que isso vai ter um grande impacto na vida das pessoas. Aliás, deixo aqui a oportunidade para fazer o meu disclaimer, exatamente, que é tipo, as eleições europeias são bué de importantes, tipo, falem sobre isto das pessoas. Porque, e se o Parlamento Europeu ficar com uma maioria de direita, vai ter muito impacto mesmo na vida em Portugal. E isto para terminar, também para dizer que eu acho que é que está, acho que houve uma, e que continua a haver, quer dos partidos de direita, centro e de esquerda, e querendo dizer isto não só, imagina mesmo a falha da implementação da PAF, isto é, quando a PAF estava no poder e a implementação do plano da Troika, foi um desastre. E foi um desastre exatamente porque permitiu que marginalizou imensa gente, não trouxe as reformas estruturais para o país, não trouxe crescimento económico e permitiu que deu a erva daninha para isto acontecer. Portanto, eu não quero dizer é que falhou, isto é, as políticas económicas acho que andam a falhar no final do dia e faz com que agora vivamos estas guerras culturais. Não sei se acabámos por discutir no final do dia aqui só para dizer, mas acabámos por ter uma discussão interessante na mesma, aqui alguns insights, principalmente das nossas divergências. Portanto, além de passar a palavra para dar a tua resposta, só deixo já assim a minha recomendação e terminas tu à vontade. Pá, a minha recomendação é, como sempre, Chico da Tina, que eu sou um grande fã, que está agora a lançar o seu novo álbum. Pronto, eu estou fã das músicas dele novas, portanto, mais um sucesso. E pronto, ouçam e divirtam-se, que é aquilo, que é, por isso que é Chico da Tina. Mariana, a tua resposta e a tua recomendação, por favor.
Pá, eu só tenho a acrescentar, tu falaste aí que no teu comentário anterior de ostracização por parte da esquerda, que também havia essa questão de pôr umas classes contra as outras, e isso toca também no nosso sistema anterior da luta de classes. Mas, ou seja, de facto, luta de classes é uma questão tensa, não é? Ou seja, não é uma coisa leve. Existe uma tensão entre opressores e oprimidos, isso teoricamente é essa a teoria, não é? Da luta de classes. E existe, apesar de não existir uma luta armada, existe de certa forma uma tensão, se assim quisermos dizer. Portanto, é normal que exista debate, e eu não, o que eu não acho é que seja minimamente equivalente chamar ostracização ou ódio a este discurso de luta de classes e o discurso de ódio que é implementado pela extrema-direita contra a comunidade LGBT, contra as mulheres, contra as pessoas racializadas, enfim, contra todos os grupos
Sim, e aí
que
estamos de
foram
acordo.
lentamente ganhando direitos ao longo destes últimos anos e que, como se viu já viu-se no Vox, nas câmaras que eles ganharam em Espanha, a reverterem estes direitos, viu-se também nos Estados Unidos, com as leis anti-aborto a começarem a ganhar terreno. Agora na Flórida ganhou um republicano que o programa dele ele diz que é anti-woke, ou seja, é anti-cultura woke, e ele reverteu as leis do aborto na Flórida. Portanto, isto vai ganhando terreno e isto é que é preocupante. A aquisição de direitos pelas classes, através da luta de classes, não me parece que é minimamente comparável ao que está a passar no, de facto, no discurso de ódio da extrema-direita. Dito isto, a minha recomendação é um livro da Angela Davis, que não tem nada a ver com este tema, mas que foi o livro que eu li agora nas minhas férias. Uma leitura leve, não muito leve, mas que é um livro sobre as prisões e sobre uma reflexão sobre se as prisões estão obsoletas ou não. Muito interessante, recomendo a leitura.
Sendo assim, até para a semana e muito obrigado, Mariana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.